Começa agora Nossas Vozes com histórias de mulheres da Paraíba.
O programa Nossas Vozes vai tratar da luta de mulheres em toda a Paraíba e mostrar nossas conquistas. Lembrando que este programa busca ser acessível ao maior número de diversidades atendidas por esta plataforma de áudio. Sou Maria de Guadalupe Dias, uma mulher negra de cabelos pretos, uso óculos e blusa amarela com blazer preto. Estou aqui ao lado da nossa amiga Maria de Lourdes.
Sou Maria de Lourdes Malaquias, sou uma mulher negra, cabelos pretos, estou usando brincos pequenos, estou vestindo uma blusa azul, uma calça jeans. Estou sentada aqui na mesa com Maria Guadalupe.
Nós vamos conhecer Maristela Araújo, moradora de Campina Grande, que descobriu o diagnóstico tardio. Após vários exames, esse diagnóstico foi confirmado como pessoa com deficiência visual, baixa visão. Nos conte, Maristela, um pouco da sua história.
Olá, eu sou Maristela Araújo. Tenho estatura baixa, cabelos dado luzes, um pouco abaixo do ombro. Estou vestida em uma blusa amarela, saia plinçada preta e estou também sentada à mesa em forma de L. Sobre a minha infância, foi muito difícil, porque até então eu comecei a usar óculos com 4 anos de idade e era aquele famoso óculos fundo de garrafa. Então, foi ali que iniciou a minha trajetória, as minhas dificuldades, tanto em sala de aula, como também nos grupinhos das brincadeiras de ruas com as outras crianças. Eu tinha muita dificuldade em sala de aula, é tanto que eu não conseguia terminar as atividades, mesmo sentando na primeira cadeira, mesmo usando óculos. Eu lembro que minha mãe sempre me relatava que as professoras diziam a ela: Maristela é super educada, a letra é linda, só que é preguiçosa. Então, eu cresci escutando essa palavra, é preguiçosa, e eu acabei me intitulando como uma pessoa que não conseguia terminar as atividades. Veio a adolescência, consegui terminar meus estudos, consegui cursar uma faculdade, e em 2019, eu, em um belo dia, eu descobri que eu estava com dores fortes no olho. Até então eu morava no sertão, Coremas, minha linda cidade, Terra das Águas, e eu morava lá em 2019, e quando eu vim a Campina Grande, que era aonde eu fazia os meus exames oftalmológicos, eu percebi que tinha algo diferente, estranho na minha visão. Então, foi a partir daí que eu fui fazendo exames. De Campina Grande, eu fui orientada a ir a João Pessoa, vim para cá, fiz exames. De João Pessoa, eu fui orientada a ir para Recife. Lá, comecei a fazer mais exames para comprovar. E hoje, o meu diagnóstico é miopia degenerativa, tenho baixa visão, sou cega do olho esquerdo, tenho descolamento de retina no olho direito e baixa visão no olho direito, tenho catarata nos dois olhos, tenho alta miopia e não foi fácil para mim, mas ao mesmo tempo foi libertador, porque eu sempre me questionava porque eu não conseguia terminar as atividades igual as outras crianças e colegas de sala de aula. Gente, isso foi desde do meu início até a faculdade. Eu sentia maior dificuldade e com medo e também por preconceito, eu recebia esse diagnóstico de pessoa que não conseguia fazer tudo. Mas a partir do momento que, em 2019, tudo mudou na minha vida, hoje eu percebo que o que eu passei foi difícil. Foi difícil estar aqui. Hoje eu estou com duas pós-graduação, a primeira em psicopedagogia e a segunda em educação especial, com ênfase em educação inclusiva. Faço cursos voltados para a área de PCD e é isso.
Então, Maristela, quais os desafios que você tem enfrentado até aqui?
Foram momentos difíceis. 2019, eu estava financeiramente, psicologicamente, super bem. Eu estava viúva, com dois filhos pequenos na época. Hoje eles estão um com 22 e o outro com 12. E eu trabalhava manhã, tarde e noite. Era bem ativa, cuidava das demandas do dia a dia. E de repente, perdi a visão. De repente, não poder fazer o que eu fazia. E chegou a pandemia, tinha que ficar em casa. E com a pandemia vieram também outras percas. É difícil falar. Eu tive muitas percas na minha vida nessa pandemia. Foram pessoas muito importantes na minha vida. Três pessoas, em meio à dificuldade que eu estava passando. E um foi o meu tio por parte de pai, o outro tio por parte de mãe, e a outra pessoa era o meu apoio, era a pessoa que estava sempre comigo, me ajudando com os meus filhos, me ajudando nessa descoberta. Eu, de Campina Grande, o meu procedimento passou para João Pessoa, depois de João Pessoa para Recife. Então, tinha semana que eu viajava três vezes para Recife. E não era fácil. Cada viagem recebia um diagnóstico. E cada exame feito era uma negativa e eu repeti os exames achando que era um erro e não era. E quando ele faleceu, eu fiquei muito, muito, muito triste. Cheguei ao fundo do poço com tanta coisa que estava acontecendo na minha vida. Mas eu sempre fui uma mulher de oração. E busquei a Deus para que me tirasse daquela situação, porque eu não poderia ficar ali. Eu tinha dois filhos para cuidar. Eu precisava me ajudar. Então foi ali que eu fui aceitando o meu diagnóstico. Chorava bastante e choro não resolvia. Muito mais, eu ficava muito mais ansiosa. E eu fui orando, graças a meu Deus. Eu consegui me erguer, fui buscar auxílio. Na época, os grupos foram formando e eu fui entrando em grupos de WhatsApp voltados para pessoas com deficiência. E eu fui vendo, lá eu fui acolhida, motivada. E em 2022, eu tive a oportunidade de vir morar em Campina Grande. Até até hoje eu estou morando. Amo a cidade. Eu costumo dizer que eu tenho duas cidades, uma que eu nasci e a outra que me acolheu aqui em Campina Grande. As portas se abriram, pessoal maravilhoso, os vizinhos me acolheram super bem. E foi aí onde eu conheci o ICENO, que é o Instituto de Cegos do Nordeste. É uma família para mim, é um povo maravilhoso. Hoje eu me sinto bem estar lá. Lá eu estou aprendendo braille, soroban. Voltei a fazer, a me especializar para eu quero ajudar outras mulheres, assim como eu fui ajudada. Hoje eu estou como representante do Instituto de Cegos do Nordeste. Também faço parte da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e estou como delegada da sociedade civil, sempre buscando, estudando conhecimento para ser uma pessoa melhor e tentar ajudar o próximo.
Maristela, então, com relação às políticas públicas de inclusão, qual a sua percepção e quais as suas expectativas?
Tivemos um grande avanço. Antes nós éramos discriminados, não existia acessibilidade. Eu fui uma pessoa que não teve acessibilidade nem na escola do ensino fundamental, nem um, nem um dois, e nem na faculdade. Hoje eu percebo que as políticas públicas, elas trazem novos caminhos para que a pessoa com deficiência visual, ela se torne protagonista, ela se torne uma pessoa com qualificações, porque a política pública ela vem realmente para transformar, para incluir pessoas com deficiência em todos os ambientes, porque, como o próprio nome diz, nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito de estar aonde nós queremos estar. Então, com política pública, a gente tem o direito à voz e à vez e ser protagonista do que nós queremos ser ou do que nós somos.
Maristela, tem aqui uma pessoa que te conhece muito, sabe a sua trajetória e vai falar um pouco sobre você. Sua tia. Pode falar, dona Lucicleide Mariano.
O que dizer sobre minha sobrinha Maristela? Maristela foi uma menina que sempre foi determinada, mas que sempre teve dificuldade com a visão. Mas o bom dela é que as dificuldades que ela teve não impediu ela em nada. Ela sempre foi uma menina esforçada, estudiosa, trabalhou, sempre cumpriu com seus compromissos. E hoje, né, que ela está aí orientando as pessoas com deficiência visual, eu admiro muito ela. Ela é uma pessoa muito determinada, muito inteligente e que sempre tem superado os obstáculos de sua vida.
Nossas vozes com histórias de mulheres da Paraíba.
Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que quase 8 milhões de brasileiras e brasileiros têm dificuldades para enxergar, mesmo usando óculos. A maioria são mulheres, muitas vivendo com baixa visão. Na Paraíba, 8,6% da população tem algum tipo de deficiência, número acima da média nacional. Entre essas pessoas, mais da metade são mulheres que enfrentam barreiras para estudar, trabalhar e se deslocar pelas cidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde, muitos desses problemas podem ser evitados com a acesso à saúde e à informação. Incluir mulheres com baixa visão não é caridade, é direito. E direito se garante com respeito à acessibilidade e voz. Este programa teve produção de Thaís Linhares e Luiz Henrique Paraíba. As vinhetas são de Vânia Miranda. A locução ficou por conta de Guadalupe Dias, Maria de Lourdes, Malaquias e Thaís Linhares. O roteiro foi desenvolvido coletivamente por Guadalupe Dias, Maria de Lourdes, Malaquias, Thaís Linhares e Luiz Henrique Paraíba. A edição ficou a cargo de Marcos Rogério. Este programa presta uma homenagem especial a Maristela Araújo, em reconhecimento à sua trajetória e construção.
É isso aí, pessoal. A gente volta em breve com o próximo programa pela Rádio Quintal, que você pode acessar pelo www.radioquintalfmtudojunto.com.br.